A partir de agora, você acompanha na Rádio Colmeia. Jogo Aberto.
Muito bom dia, agora 10 horas e 3 minutos, 10 e 3. Seja bem-vindo, uma ótima manhã, manhã de informação pela Rádio Comércio de Portugal. Sempre com entrevistas importantes, o nosso trabalho social, trazendo a você orientação, trazendo a você informação. E nesse primeiro momento, conforme anunciei ontem e também agora de manhã, temos o Dr. Nilson, delegado regional. Hoje vamos falar da nossa regional de polícia aqui de Portugal, a importância do trabalho, como se administra essa questão. Vamos trazer alguns dados importantes sobre a criminalidade, como estão sendo investigados os casos da região. Se tem casos a serem investigados, mas orientativo para você saber um pouquinho mais da Polícia Civil de Porto Neal. Nilson, bom dia, tudo bem? Obrigado por estar aqui.
Muito bom dia a todos e obrigado pelo convite.
Doutor Nilson, voltando ainda, a gente já fez algumas entrevistas aqui, falamos um pouquinho a respeito do senhor, mas o senhor já tem uma história bacana dentro da polícia, né? Já há algum tempo, e trabalhou em outras cidades também, antes de vir comandar aí, aqui, há cerca de 3 anos, a nossa Polícia Civil aqui de Porto Neal e região.
Sim, eu trabalhei já na Polícia Militar do Estado de São Paulo por quase 8 anos e já há quase 9 anos eu estou em Santa Catarina como delegado de polícia. Trabalhei inicialmente em Florianópolis, depois fiquei 5 anos em Chapecó e já estou há 3 anos à frente da Delegacia Regional de Porto União.
Essa tua experiência em São Paulo, por exemplo, que a gente vê, acompanha de longe, mas acompanha via a TV, a mídia, né? É uma cidade bastante diferenciada na questão da criminalidade. Lá, né, tem táticas de guerrilha, praticamente, para combater o crime. Isso ajuda bastante no trabalho do policial, agora como policial civil, né?
Com certeza. Em São Paulo a criminalidade é bem pesada. Eu, quando trabalhei lá, eu tive vários companheiros policiais que foram mortos em confronto aí com o criminoso. Então, essa experiência trazida da Polícia Militar de São Paulo ajuda muito. Em que pese a Polícia Civil trabalhar mais com investigação, mas também ela tem um lado operacional. Então, essa experiência da Polícia Militar do Estado de São Paulo, na parte operacional, ajuda muito para trazer também essa experiência para os policiais aqui de Porto União.
E por formação, Nilson, você como policial militar, primeiro, vindo agora para a Polícia Civil, isso te dá realmente um know-how muito interessante, né? Porque a gente notou os últimos delegados que aqui tivemos, bons delegados que passaram ao comando aqui da nossa Polícia Civil, eles eram mais delegados aí, aquele de, né, do gabinete, do atendimento, da questão burocrática. E o senhor já tem um jeitão mais operacional mesmo, mais ir a campo, ir à luta, ir ao dia a dia, acompanhar os policiais, ou seja, mais próximo da comunidade. Isso muda, isso é uma questão de formação, né? De realmente já está no sangue aí do policial.
Sim, então eu já tenho aí mais de 15 anos como policial, contando aí policial militar e policial civil, e a minha primeira escola de polícia foi na Polícia Militar do Estado de São Paulo, e é uma instituição que eu respeito demais, a Polícia Militar. Então, hoje eu trabalho na Polícia Civil, mas a gente sempre tem aí um bom relacionamento com a Polícia Militar de Santa Catarina, a qual respeitamos demais.
Falando em relacionamento com o nosso comando aqui, o Sassinski, um abraço a ele que deve estar nos ouvindo por aí também. O relacionamento é bom entre as duas polícias?
Com certeza. O Sassinski assumiu aí o comando da Polícia Militar de Porto União recentemente e o contato que temos aí com a Polícia Militar é muito bom.
Trabalho tem que ser casado, né? Tem que ter troca de informação.
Com certeza. As duas polícias estão nas ruas aí diariamente, então levantando informações e tem que existir essa troca de informação entre as duas polícias, sim.
E até não só informação, mas apoio, porque muitas vezes tem que trabalhar junto, ou seja, com o apoio da Polícia Militar, né, faz um trabalho bastante operacional, mas o trabalho de inteligência da polícia.
Com certeza. E também gostaria de citar aqui a questão da divisa de Estado. Então também temos que ter um excelente relacionamento com a Polícia Civil do Paraná e com a Polícia Militar do Paraná também.
Troca informação com a União da Vitória?
Com certeza. A criminalidade aqui ela acaba se misturando. Muitos crimes praticados em Porto União, o autor está em União da Vitória. Então essa troca de informação durante as investigações ocorre normalmente, diariamente.
E como funciona o sistema? Tem alguma forma de agir, por exemplo? Dá um exemplo, a gente, de repente, está buscando alguém que praticou um crime aqui em Porto União, mora aí no Paraná, não há problema nenhum. Como é que funciona? Vem para cá, a polícia passa a divisa, pede apoio, faz o trabalho normalmente?
Faz o trabalho normalmente. Temos aí que cumprir um mandado de busca em União da Vitória, por exemplo. Comunicamos ali o delegado de polícia de União da Vitória, que estamos adentrando a sua área, até para dar ciência. Normalmente, a Polícia Militar do Paraná também nos apoia nos cumprimentos de busca ou no cumprimento de um mandado de prisão. E essa interação tem que ter e de forma respeitosa. Estamos entrando num outro estado, estamos entrando numa outra área, então comunicamos às autoridades competentes daquela área, o delegado de polícia, o comandante da Polícia Militar do Paraná, no caso.
Daí não adianta, então, né, o bandido, ou seja, aquele que apronta, não está nem aí com divisa e foge para cá e para lá, mas não adianta fugir. Aqui o trabalho é conjunto. Temos quatro polícias para trabalhar.
Não adianta fugir porque a polícia está na rua para prender o criminoso. Então, para onde ele correr, a polícia vai atrás.
Doutor, falando um pouquinho agora tecnicamente, a gente sabe que o caso mais grave que ocorreu aqui em Porto União, a gente narrou, acompanhou durante aquela noite, é onde ocorreu um latrocínio, que é um roubo seguido de morte, lá na área industrial. E agora, passado um certo período, já saiu também a sentença, né, o julgamento, júri dos envolvidos, e claro, podem recorrer desta sentença, mas foi um trabalho, à época, um trabalho que chamou a atenção, chocou a sociedade, por se tratar de um trabalhador, certamente jovem ainda, que foi vítima, né, realmente, de uma criminalidade brutal. Como é que foi aquele momento de trabalho? O senhor colocou todas as equipes na rua e o trabalho de inteligência combinou rapidamente com a detenção dos envolvidos, né?
Sim, o crime ocorreu em março do ano passado. Teve um início, né? Inicialmente foi um roubo na área industrial, numa empresa. E teve lá um desentendimento, o criminoso acabou ficando nervoso, efetuou um disparo que atingiu um dos funcionários da empresa. Então, tratou-se na época como um latrocínio. Imediatamente, a equipe de investigação da DIC de Porto União, que cuida aí da investigação, das investigações de crimes mais graves, foram para as ruas, passaram a investigar. Foi uma investigação até lenta, mas de forma que gerou um bom resultado. Não adianta a gente fazer uma investigação rápida que não vai gerar resultado nenhum. Então foi uma investigação muito bem trabalhada pela DIC de Porto União e no final chegamos aí à autoria, identificamos dois autores que foram indiciados no inquérito policial. O inquérito policial foi encaminhado para o Poder Judiciário, teve lá todo o processo e agora recentemente recebemos a notícia que os dois autores foram condenados. Então, através aí de uma investigação da Polícia Civil que teve êxito, os autores foram condenados em primeira instância pelo Poder Judiciário de Porto União.
Doutor, só para a gente, eu não preciso entrar em detalhes, mas é uma curiosidade, tenho certeza, que está nos ouvindo também. Num caso como aquele, né? Quando acontece um assalto, um roubo, é difícil a gente ter a noção de quem é o autor, né? Porque você não sabe, é um caso que a gente pensa como leigo, aleatório. Está passando, resolveram assaltar, fizeram ali um armário e assaltaram. Você não tem a noção, não é um crime comum, um crime que você tem aí a possibilidade de identificação muito rápida. Como é que a polícia chega? Como é que é? Você não, de repente não tem uma filmagem, não tem nenhum indício. Tem um crime, tinha uma pessoa morta e ladrões fugiram. Assim, só para dar uma ideia para a gente, como é que vai partir, da onde parte a investigação? Qual que é o primeiro passo dessa investigação para chegar à autoria e depois ainda conseguir provas suficientes?
A sua pergunta é muito interessante e sei que a população que está nos ouvindo também quer saber. Mas será que o criminoso também não está ouvindo a rádio? Então eu prefiro não entrar em detalhes nesse
foi
sentido.
Por isso que eu falei, não em detalhes, nós, mas os passos.
Nós temos técnicas aí de investigação que a gente não pode passar. Então inicialmente o que aconteceu? Ocorreu lá o latrocínio, tínhamos um local de crime dentro da empresa, uma pessoa lá falecida. Então inicialmente a equipe de investigação já chega no local, já acionamos a perícia faz a perícia no local, levantamos aí possíveis testemunhas, levantamos outros elementos que vão nos ajudar na investigação. Então, prefiro não entrar em maiores detalhes, mas só posso dizer que chegamos na autoria e foi uma investigação de muito êxito.
Na verdade, a polícia tem isso, de repente, as técnicas, elas são veladas à sociedade, ou seja, existe essa questão de não contar o pulo do gato?
Sim, dentro da estrutura de polícia existe um termo utilizado que é a doutrina de polícia, que é um conhecimento que não é colocado no papel e ele é passado através da experiência dos policiais. Então essa doutrina de polícia, você só vai aprender quem está trabalhando ali diretamente com os policiais. Então é aquela experiência, aquele boca a boca que um policial passa para o outro ali de passar uma técnica, passar uma experiência. Então isso não é divulgado. A doutrina de polícia é só para quem está dentro da polícia.
Quer saber, vai ter que entrar para a polícia.
Isso.
E ser de confiança.
Isso é de ser confiança.
Bom. Senão, sim, não vai aprender também.
Senão não vai acabar trabalhando numa equipe especializada.
Apesar de que, queira ou não também, doutor, a criminalidade sempre dá um passo e a polícia dá outro passo, né, nessa questão, porque as modalidades de crime mudam muito, né? E a forma, né? Cada dia mais a gente vê usando técnicas diferentes, né? O pessoal assiste aí na televisão, muitas vezes tenta até imitar, né? Aquela, né, não deixar um rastro, não deixar uma pista. Mas tem também, inclusive no direito a gente estuda isso, né, que onde você passa o ser humano do que antes de ser concebido até seus últimos dias, aonde você passar você deixa uma marca, né, seja ela da forma que for, a gente deixa uma marca na nossa passagem por esse mundo. Então seja ela física ou não, você vai passar, você vai deixar uma marca. E essa marquinha é que a polícia trabalha, né, nessa técnica.
Sim, o criminoso ele sempre deixa o rastro, então é atrás disso que a polícia trabalha assim. Através desse rastro, tentando identificar aí quem que cometeu aquela prática criminosa.
Doutor, vamos lá em trabalhinho? 10 horas e 15 minutos, está na hora, cara. Só um minuto apenas eu volto. Uma entrevista muito interessante, doutor Nilson, já trago mais. Vou falar daí sobre os casos, sobre os números, os dados do trabalho da Polícia Civil aqui do município de Porto Melo.